DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Quinta-feira, 23 de maio de 2019. O meu nome é Cristina Gripal e hoje temos estes temas para si. Cresce a suspeita em Moçambique de que, uma vez repatriado, o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, que ainda goza de imunidade parlamentar, poderá esquivar-se a um processo judicial.
É muito difícil adivinhar se a Procuradoria em Moçambique vai realmente procurar a prosseguir com estes processos. Há muito que estou a dizer. O mais importante facto que estou a dizer é onde terá ficado o dinheiro.
O partido da oposição moçambicana Renamo, na Zambésia, denuncia irregularidades no processo de recenseamento eleitoral.
Eu vi e tenho cópias de listas que o partido Frelimo traz. E já fizemos lá a reclamação na polícia, já metemos na comissão. Não estamos satisfeitos com esse tipo de recenseamento e pedimos que haja prolongamento. A culpa de não recensear essas pessoas não é de que o cidadão não vai lá.
E em entrevista exclusiva à DW, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, tece duras críticas ao presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz. Moçambique ainda não levantou a imunidade parlamentar ao ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. O que significa que, se a África do Sul o repatriar, Chang não poderá ser preso. O que está a levantar suspeitas em Moçambique de que pode não haver interesse em julgar o político envolvido no escândalo da dívida oculta. Saiba os procedimentos possíveis no caso de uma extradição. Nádia Issouf.
14 dias é o prazo que os Estados Unidos da América têm, a partir da data da formalização, para interpor recurso em relação à decisão do Ministério da Justiça da África do Sul de extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique para o seu país. Mas caso tal não aconteça e se efetiva a extradição de Manuel Chang para Moçambique, quais seriam os procedimentos legais a seguir? O especialista em Direito Penal, Elísio de Souza, explica.
Os procedimentos são necessariamente já só a entrada no país, deverá imediatamente encaminhado aos locais de detenção e entregue à Procuradoria-Geral da República. E, por sua vez, a Procuradoria-Geral da República irá tomar as diligências necessárias, que será provavelmente a entrega para o primeiro interrogatório judicial, para ver se existem requisitos formais para a manutenção da sua prisão e, seguidamente, ouvi-lo no processo que corre contra ele como arguído, para que a Procuradoria possa, com alguma suficiência, fundamentar a acusação ou a indiciação que pesa sobre ele, sob forma de acusação.
Importa salientar que Manuel Chang está protegido pela imunidade parlamentar. É deputado da Frelimo, o partido no poder, e a sua imunidade não foi levantada, apesar do Tribunal Supremo ter emitido o mandato de prisão contra ele em finais de janeiro passado. Este paradoxo acentua as desconfianças em relação à condução do processo em Moçambique. Silvério Runguan é analista político e questiona.
Esta decisão, esta decisão vai colocar numa prova de fogo não só o nosso governo, não só a nossa justiça, mas também a Assembleia da República. Eu preciso lembrar que a direção da Assembleia da República, numa decisão apoiada pela Frelimo, decidiu sustentar este pedido de extradição com um expediente ilegal, porque, como todos nós sabemos, para um deputado ser preso, é preciso que haja quebra da imunidade. Ora, isso não aconteceu, o que coloca fortes probabilidades de, uma vez Chang em Moçambique, ser imediatamente solto.
À parte das suspeitas, há procedimentos legais a serem cumpridos e o especialista em Direito Penal esclarece.
Estando ele ainda sobre os privilégios da imunidade parlamentar, isto pode fazer com que a Procuradoria-Geral da República tome a medida de segurança, que são admitidas por lei, que é necessariamente a aplicação de uma medida menos gravosa em termos processuais, como termo de identidade de residência, ou então o próprio juiz também pode fixar a liberdade sob uma medida de coação, como a caução, por exemplo. Entretanto, certamente a Procuradoria-Geral da República estará a fazer um esforço titânico para que possa rapidamente obter um despacho da pronúncia e daí voltar à Assembleia da República para requerer sua quebra de imunidade.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique é acusado pela justiça norte-americana de ter cometido crimes financeiros, um processo relacionado com o caso das dívidas ocultas contraídas por altos funcionários do governo moçambicano em 2013. São mais de 2 mil milhões de euros envolvidos e o paradeiro de boa parte desse valor é até hoje desconhecido. O que representaria a extradição para o processo em Moçambique? Para o especialista em Direito Internacional André Thomashausen,
é muito difícil adivinhar se a Procuradoria em Moçambique vai realmente procurar a prosseguir com estes processos. Claro, se houver um do seu sangue, levar à luz o que aconteceu, há muito que estou a dizer. O mais importante facto que estou a dizer é onde terá ficado o dinheiro.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigada, Nádia. E, Sofia, a propósito, perguntámos hoje aos ouvintes e utentes da DW o que acham que vai acontecer no caso do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, envolvido no escândalo das dívidas ocultas. E eu estou curiosa para saber a opinião de quem nos escuta, António Rocha.
Muitas e muitas reações. Por exemplo, Joaquim Mário, no Facebook, diz que se Manuel Chang for extraditado para Moçambique, o que lhe pode acontecer é uma queima de arquivo, uma vez que, no país, muitos outros estão envolvidos nas dívidas ocultas. O Veni Ismael, também no Facebook, diz que Sua Excelência, o deputado da Assembleia da República, Manuel Chang, vai aguardar em liberdade um hipotético julgamento a ser realizado no dia de São Nunca, num país dos camaradas.
Obrigada, António. E se quiser enviar a sua opinião, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas nomeou esta quinta-feira um encarregado especial para coordenar a resposta global à epidemia de ébola na República Democrática do Congo. O surto declarado no leste da RDC em agosto passado já matou mais de 1.200 pessoas e novos casos surgiram nas últimas semanas. A contenção do vírus é particularmente difícil nesta zona de conflitos armados. O novo responsável da ONU, David Grassley, anunciou um reforço da luta contra a epidemia. Um líder rebelde acusado de orquestrar ataques mortais nas regiões fronteiriças do Ruanda confessou-se culpado nesta quinta-feira por terrorismo e outras acusações e admitiu ter trabalhado com governos estrangeiros contra Kigali. A admissão de conspiração de Calixte Nsabimana, porta-voz da Frente de Libertação Nacional, corre o risco de agravar ainda mais as tensões entre o presidente do Ruanda, Paulo Kagame, e os seus vizinhos mais próximos, o Burundi e o Uganda. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique deduziu acusação contra 11 arguídos por alegado envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Instituto Nacional de Segurança Social. Entre os arguídos está a antiga ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo, que se encontra detida desde 16 de abril, na sequência de indícios de que terá beneficiado ilicitamente de dinheiros públicos. Os líderes dos protestos no Sudão apelaram hoje aos sudaneses para que se manifestem em todo o país para pressionar o Conselho Militar a entregar o poder aos civis. A Associação dos Profissionais Sudaneses, que há 4 meses lidera o movimento de protesto que já fez cair o antigo presidente em abril, aventou ainda a hipótese de uma greve geral para avançar um processo de negociações que almeja eleições para um governo civil no espaço de 3 anos. O Botswana suspendeu a proibição de caça de elefantes no seu território. O governo do país com a maior densidade populacional de paquidermes no continente justificou a medida com o aumento de conflitos entre elefantes e humanos e perdas financeiras.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a delegação provincial da Renamo na Zambésia pede a prorrogação do processo de recenseamento. O maior partido da oposição acusa o partido no poder, a Frelimo, de fazer pressão para que sejam recenseados apenas os membros do partido governamental, prejudicando desta forma a grande maioria da população. Mais informação com Marcelino Moeia.
Denúncias de irregularidades neste processo de recenseamento eleitoral em curso desde o dia 15 de abril vêm de todas as regiões da província de Zambésia. Máquinas avariadas, falta de energia e painéis solares são algumas das inúmeras reclamações feitas pelos partidos políticos. O delegado do partido em clima nativo, Sharif, disse à DW África que o processo deve ser prolongado por forma a compensar os dias em que o processo teve que enfrentar várias anomalias.
Quando vejo na televisão o presidente da Comissão Nacional de Eleições a dizer que não haverá prorrogação do recenseamento, eu tenho muita pena. Sinceramente, eu não sei onde é que ele quer chegar com isso. O processo tem que ser prorrogado para dar oportunidade às pessoas que não se recensearam para poder recensear. O recenseamento começou com atraso de 15 dias.
Na última segunda-feira, a CNE convidou organizações e partidos políticos para uma análise do processo em curso ao nível da província de Zambésia. Para Listano Evaristo, do MDM.
O processo de recenseamento na cidade de Quelimane está sendo dor de cabeça. Está mais simples na cidade de Quelimane, mas eu queria dizer aqui na primeira pessoa que o processo não está bem nos distritos. Para você recensear, é preciso você seja membro do partido do dia.
Mas Eliseu Bento da Frelimo desmente esta acusação do membro do MDM e afirma que...
Partidos políticos não se recenseiam porque o partido do dia não deixa. Não constitui a verdade porque se é o partido do dia que está a se recensear, significa que o partido mobilizou os seus membros e estão lá presentes. Não é possível só ser o partido do poder que vai se recensear enquanto os outros cidadãos estão lá. Eu não sei qual é a organização que se faz aí para que só e só o partido do poder seja recenseado e os outros não podem ser recenseados.
Por sua vez, Sebastião da Costa da Arnamo diz que
no distrito de Murevala o que está a acontecer é triste. Eu vi e tenho cópias de listas que o partido Frelimo traz e já fizemos lá a reclamação na polícia, já metemos na comissão. Não estamos satisfeitos com esse tipo de recenseamento e pedimos que haja prolongamento. A culpa de não recensear essas pessoas não é de que o cidadão não vai lá.
Latifu Sharifo explicou esta quinta-feira que o seu partido, a Renamo, fez uma ronda pelas províncias do centro, norte e sul de Moçambique, mas apenas constatou problemas graves com o processo de recenseamento eleitoral nas zonas centro e norte do país.
Por exemplo, na província de Gaza, temos conhecimento de 264 brigadas que estão lá de recenseamento. As todas estão a funcionar em pleno, em detrimento das mesmas. No recenseamento passado, lamentamos bastante. Aquilo parecia uma guerra.
Observadores notam que, dado ao volume de reclamações dos partidos políticos na Zambésia, em torno do processo de recenseamento eleitoral, já se espera que a batalha para conquistar votos nas eleições gerais de outubro próximo será muito dura. De clima para a DW, Marcelino Moya.
O impasse político na Guiné-Bissau não tem solução à vista. Segundo a Constituição, é o partido mais votado nas eleições legislativas que propõe um primeiro-ministro. O PAIGC, que ganhou as eleições, já avançou com o seu presidente, Domingos Simões Pereira. Mas o presidente da República, José Mário Vaz, ainda não cumpriu o seu papel de o convidar para formar um governo. Posto isto e a entrevista exclusiva com a DW, Domingos Simões Pereira tece duras críticas ao presidente.
Eu afirmei já que o Presidente da República se aproxima perigosamente de uma situação de fora de lei. Quando o próprio Presidente, que é suposto ser o garante da Constituição e do funcionamento das instituições, toma uma posição dessas, está a convidar o país ao caos, está a convidar o país à anarquia. Nós não podemos aceitar a anarquia. Por isso, as manifestações têm o objetivo de alertar a opinião pública nacional e internacional para a necessidade de forçar a observância das leis, cumprir os requisitos de um Estado democrático para que o poder não caia na rua.
O movimento dos jovens entende que a CDAO, perante o silêncio do chefe de Estado, deve avançar com o empossamento do primeiro-ministro e consequente formação do governo, tal como fez num passado recente na Gâmbia. Tem essa percepção?
Não é preciso chegar a tanto. A história de empossar o primeiro-ministro fora do país não me parece uma ideia razoável. Há condições no país para pressionar e obrigar o Presidente da República a respeitar a nossa Constituição. Mas eu penso que o paralelismo que se faz vai no sentido de lembrar que nós somos um Estado de pleno direito da CDAO. E, portanto, incompreensível aos cidadãos guineenses que algumas situações mereçam a atenção que mereceram do conjunto da comunidade e, quando se trata da Guiné-Bissau, mesmo perante todos os riscos que todos conhecemos, estar a merecer este desprezo por parte da comunidade internacional.
Mas há quem diga que a escolha da sua figura para o primeiro-ministro é que está em causa, devido às divergências com o presidente em 2015.
Não, eu penso que os 4 anos de bloqueio a que o Presidente da República vetou o país provou claramente não se tratar de um problema do nome nem da pessoa. Trata-se de um Presidente da República que tem dificuldade em compreender as suas obrigações e em trabalhar num quadro de democracia.
Sr. Presidente do PAIGC, também alguns setores acham que o partido, neste caso o PAIGC, deveria votar o líder da oposição, Brahima Camará, neste caso, para o terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, para evitar este impasse.
Nós gostaríamos de ouvir que alguém nos dissesse que essa posição dos deputados do PAIGC viola alguma disposição
legal. E eu li aqui hoje uma nota escrita por um cidadão guineense que pergunta ao Presidente da República como é que, durante os 4 últimos anos, quando ele alegava que a Assembleia Nacional Popular estava bloqueada, como é que, entretanto, ele conseguiu nomear 6 primeiros-ministros? E agora, depois da saída de eleições democráticas, sem que haja nenhuma contestação aos resultados dessas eleições, ele agora alega ter dificuldades em nomear um governo por causa daquilo que se passa num órgão de soberania completamente autónomo e independente. Portanto, são desculpas do mau pagador e penso que o povo está ciente e cada vez mais mobilizado para resgatar aquilo que são os seus direitos e competências.
Quais são os próximos passos? O partido vai apostar nas manifestações de rua para pressionar o Presidente a cumprir com a Constituição da República?
Nós acreditamos nas instituições democráticas. Nós provamos, desde 2015, quando os nossos direitos foram diretamente violados pelo Sr. Presidente da República, quando o PAIGC, vencedor das eleições, foi arredado da governação, nós provamos respeitar a democracia e utilizar exclusivamente os mecanismos democráticos.
Domingos Simões Pereira, líder do maior partido da Guiné-Bissau, PAIGC, falou com Prima Daram.
DW Notícias.
Os nacionalistas hindus, atualmente no poder na Índia, reivindicaram hoje a vitória nas eleições legislativas indianas. A oposição reconheceu a derrota, apesar de não terem sido ainda divulgados os resultados oficiais. Com a vitória do seu partido, Bharatiya Janata, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi pode contar com um segundo mandato como chefe de governo do país, com 1,3 mil milhões de habitantes. Na Europa, começaram hoje as eleições para o Parlamento Europeu na Holanda e no Reino Unido. O sufrágio nos 28 Estados-membros da União Europeia decorre até o domingo, dia 26 de maio. No total, são chamados a votar quase 420 milhões de cidadãos da UE. A Grã-Bretanha tem de votar pelo atraso no processo do abandono da União, o chamado Brexit. Hoje, o governo de Londres anunciou que vai adiar a votação do tratado de demissão no Parlamento, prevista para o início de junho, por não haver consenso parlamentar. A primeira-ministra Theresa May está sob pressão crescente para se demitir. Na Alemanha vivem quase 5 milhões de cidadãos de outros países da União Europeia. Trata-se do dobro do número apurado há 10 anos pelo Instituto Federal de Pesquisa Demográfica. Segundo os investigadores, a boa situação económica e a necessidade de mão de obra tornaram a Alemanha, com uma população de 80 milhões, cada vez mais atraente como país de imigração. A Arábia Saudita interceptou e destruiu hoje um veículo aéreo não tripulado, chamado drone, carregado de explosivos e proveniente do Iêmen, anunciaram as autoridades. De acordo com a televisão dos rebeldes iemenitas Houthis, tratou-se do terceiro ataque contra o aeroporto saudita de Najran em 72 horas. A Arábia Saudita lidera uma coligação que apoia militarmente o governo iemenita contra os insurgentes Houthis. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, acusou nesta quinta-feira o presidente Donald Trump de violar a Constituição do país por tentar obstruir as investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016.
DW, Espaço do Ouvinte.
E passo imediatamente a palavra ao António Rocha.
Com mais reações, por exemplo, La Fubalda de Guiné-Bissau no Facebook diz: agora sim é o fim do processo e mais nada. Manuel Chang será um cidadão normal, com uma folha criminal muito limpa e talvez consiga um cargo ministerial no elenco de Filipe Nyusi, com pagamento desses meses passados na prisão na África do Sul, escreveu La Fubalda. Paciente da Zona, também no Facebook, diz: este senhor, se realmente voltar para Moçambique, será libertado do aeroporto e irá comemorar com os amigalhaços a sua libertação e o processo será pura e simplesmente engavetado. Mungwambe escreveu para dizer que, se as autoridades moçambicanas quiserem provocar o povo, que deixem à solta o senhor Manuel Chang quando chegar a Maputo. Bernardo Uau diz que o envolvimento direto de Manuel Chang nas dívidas ocultas será esquecido e o senhor deputado poderá reocupar o seu assento na Assembleia da República. Magoado Pis escreveu para dizer que um bom filho sempre a casa torna. É difícil um pai prender o seu filho e, portanto, a vida de Chang vai continuar na mesma, no mínimo, a passear e a gozar os seus chorudos rendimentos financeiros. Adulay Kandé, da Guiné-Bissau, também no Facebook, diz que se Manuel Chang for extraditado para a sua terra natal, nunca será julgado, porque os tribunais moçambicanos só servem os interesses da Frelimo. Por outro lado, enquanto a Frelimo continuar no poder, nenhum dos seus membros será investigado. E Eric Masinga diz que M. Chang não pode regressar a Maputo, mas sim aos Estados Unidos da América.
Obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. É tudo por hoje, mas amanhã cá estaremos, por isso não se esqueça de nos sintonizar. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Tenha uma boa noite e até amanhã.